Meu caro ouvinte, estamos na nossa série Agronegócio, falando sobre agricultura, um dos setores mais importantes da economia brasileira. E quando se fala de agricultura no Brasil, se fala do desenvolvimento agrícola principalmente, não se tem noção do potencial que a agricultura tem enquanto área de desenvolvimento científico e tecnológico. Mas como entender o desenvolvimento científico e tecnológico quando a gente acaba sendo o consumidor final do produto agrícola? Para entender o desenvolvimento técnico e científico na agricultura, no campo, na produção em geral, no campo, eu converso agora com Edson Schmidt. Ele é engenheiro agrônomo e tem doutorado em agronomia, doutor em agronomia. Doutor Edson, professor Edson, boa tarde.
Boa tarde, Júlio.
Quando você fala em agricultura, a gente costuma ter os nossos alimentos no mercado, produtos industrializados, mas por trás, na produção agrícola, tem muito desenvolvimento científico. Aí eu queria colocar um parâmetro para a gente falar um pouco disso. A produção, por exemplo, na nossa região, aqui foi muito durante muito tempo café, há 40, 30 anos atrás. Agora não mais, agora você tem uma produção agrícola mais diversificada, mais predomínio do soja. O que mudou tecnicamente no campo? É possível dimensionar essa tecnologia para que o nosso consumidor, o nosso ouvinte entenda isso?
Sim, com certeza. Eu diria que na agricultura, nesse tempo mudou tudo. A agricultura ela passou a ser uma importante contribuidora para o desenvolvimento brasileiro e a tecnologia agregada hoje à produção rural é imensa. Nós temos propriedades que utilizam muito mais tecnologia do que muita indústria que nós podemos encontrar por aí. Para se ter uma ideia, nos últimos 30 anos, 25 anos, a produção de milho, por exemplo, ela triplicou, não só na região nossa aqui, mas em todo o país. Então, a tecnologia que está agregada, a agricultura é muito grande. A pesquisa agrícola hoje, de tecnologia, agricultura de precisão, máquinas, equipamentos, tudo isso gera um aumento de renda ao produtor rural. E o que é muito importante para que nós continuemos aumentando essa produção de alimentos, que a cada dia é maior, se demanda mais e mais.
Quando o senhor fala de agricultura de precisão,
é também se cuidar da conservação de solos. Nós temos pesquisas atreladas especificamente para manter a qualidade do solo nas áreas brasileiras. Estima-se que hoje nós temos 140 milhões de hectares de terras brasileiras degradadas. E há pessoas que dizem que até 2020 será desmatada de 15 a 20 milhões de hectares para o aumento da produção agrícola. Então a pergunta é necessário esse desmatamento? Será que nós não temos condições de, com pesquisas voltadas ao setor agrícola, promover a recuperação, a reutilização de parte desses 140 milhões de hectares que estão degradados? A resposta para isso vem da ciência, a tecnologia, o uso de inovações no campo, por exemplo, a integração lavoura-pecuária. Integração lavoura-pecuária hoje é um sistema de produção que ainda é pouco utilizado, mas que está crescendo muito. Quando se pensa em cultivar soja em uma área agrícola, o produtor já pensa em semear e colher soja e depois plantar uma outra safra de milho e assim subsequente. Mas você promover a produção agrícola integrada à pecuária e à floresta é uma alternativa muito interessante, que vem crescendo. Então eu acho que o quadro geral é esse, né? É a necessidade de continuar produzindo e aliar novas técnicas, inovar na agricultura. Essa palavra, inovação.
O senhor estava colocando agora sobre a questão da agricultura de precisão, e o senhor falou sobre a integração lavoura, floresta e pecuária, que nós já tratamos desse tema aqui na CBN, foi inclusive tema de um fórum nosso sobre agronegócio. E tem aí um dado que eu queria, uma brincadeira, né, ironizando um pouco, que no passado a terra era a principal fonte de riqueza do produtor. A terra está se transformando, ela ainda é muito importante, mas a terra não é mais o elemento mais importante da produção, quer dizer, a tecnologia que pode ser aplicada no solo, pode inclusive salvar um solo que estava condenado?
Com certeza. A terra, eu diria assim, no passado nós cultivávamos a terra. Hoje nós não falamos mais em terra, nós falamos em solo, em preservar esse solo que é a terra, né? E a ciência ela vai justamente agregar mais valor ao cuidado que nós vamos ter com esse solo e à biotecnologia que vai utilizar os nutrientes do solo para uma maior produção e ainda mais aliada a outras técnicas de produção que envolve desde a agricultura de precisão, né, possibilitando você explorar cada metro quadrado da propriedade de uma forma mais precisa, mais correta, e assim recuperando os espaços perdidos que antes eram deixados de lado. Então, aquela agricultura em que se produzia em função do que existia na terra não é mais assim. Hoje se produz em função do que você tem de potencial na sua propriedade e do que você pode inovar para pesquisar, para retirar mais produção sem degradar as áreas que já estão muito degradadas, não.
E aí que entra aquela questão do arenito na nossa região, que acabou sendo uma área produtiva e tinha já um aspecto de uma área, às vezes, rejeitada para produção, até uma terra mais barata.
É correto. O arenito é uma área bastante complicada, né? Ele passou aí ao longo dos anos por diversas alternativas de produção. No passado já foi até utilizado para agricultura, assim, de uma forma mais intensa. Mas a degradação que essa área, a destruição em função de ser um solo facilmente desagregável, demanda um certo cuidado. E por isso hoje o sistema de produção lá está mais voltado a rebanhos, a gado, né? Justamente por causa desse tipo de exploração. Existem técnicas que podem possibilitar que seja explorada essa região também para a agricultura, mas com um maior cuidado, uma maior atenção, porque é uma região um tanto, assim, digamos, perigosa para um produtor utilizar sem um certo conhecimento.
Aí que entra o profissional da agricultura, os agrônomos, os engenheiros agrônomos. Essa figura do profissional, desse engenheiro agrônomo, aquele que conhece o solo, nós temos muitas pesquisas feitas por grandes empresas multinacionais. Tem até a brincadeira de quem mais conhece o solo brasileiro é a Bayer e a BASF. Agora, é importante ter no Brasil esse estudo do nosso próprio solo? Existe hoje uma pesquisa que seja nacional sobre o solo brasileiro e as necessidades que ele tem de investimento em ciência e tecnologia, em insumos?
Veja bem, no Brasil hoje, a pesquisa, principalmente em relação a solo, ela é muito intensa. A minha área de formação é solos, então eu trabalho com solo desde a época da graduação. Eu fiz mestrado, doutorado, trabalhando com solo. Então, eu me recordo que quando eu estudava, a quantidade de pesquisas que existiam em solos era grande, já era imensa. E hoje ainda mais. Então, praticamente para todo tipo de exploração do solo já existe algo que foi realizado. O problema é que muitas dessas pesquisas, desses avanços científicos, eles são feitos e são guardados na gaveta, não se utilizam, não é colocado em prática. Então, o que acontece é que muitos dos alunos saem hoje das faculdades, da pós-graduação, do mestrado e doutorado, com uma boa pesquisa, com uma boa iniciativa, encontram até resultados muito bons, mas que por condições de mercado, condições econômicas do país, essas pesquisas são guardadas. E o pior, muitas vezes esses trabalhos são pagos com recursos do governo e não são colocados em prática. É uma pesquisa que deveria ser aplicada e não é. Então nós temos condições de implementarmos muitas ações resultado desse trabalho científico, mas que infelizmente às vezes ficam guardados. Mas isso é muito importante, é fundamental que o pesquisador desenvolva um trabalho voltado à necessidade do campo e especificamente na área do solo, a conservação do solo, mas que isso seja colocado em prática, não seja guardado, né?
Na opinião do senhor, o que falta para que essas pesquisas qualitativas que o senhor falou saiam da gaveta e elas façam diferença, como o senhor falou mesmo, de nós vamos derrubar ainda mais mata para produzir, sendo que nós temos terras degradadas que poderiam ser recuperadas?
Eu acho que falta um apoio para que esses profissionais coloquem em prática esse trabalho deles, porque o que eu tenho observado, após se concluir um trabalho de uma tese, por exemplo, um doutorado ou algo que realmente vai trazer um avanço na área agrícola que vai contribuir para se implementar algo inovador na área de produção, na área de proteção do solo, né? Esses trabalhos eles são guardados porque o profissional que fez a pesquisa, né? O estudante lá, ele não tem um apoio do governo para colocar aquilo em prática. Nós temos um grande apoio à pesquisa científica hoje no país, mas quando você vai aplicar isso a campo, eu não tenho esse apoio. Ele termina. A gente pode entender até que seja um momento em que o profissional, já que desenvolveu a pesquisa, ele deva colocar em prática aquilo e ter o ganho dele em cima daquele trabalho que ele fez. Mas muitas vezes isso não acontece. Ele termina o trabalho e vai procurar outro emprego. E usa somente o título, mas não usa a pesquisa que ele fez.
Vocês têm profissionais qualificados, com um grau de qualificação elevado, e que acabam parando o desenvolvimento dessa qualificação para colocar na prática, porque você não tem incentivo, por exemplo, da iniciativa privada, ou tem um contato, um contrato, um incentivo público, por exemplo.
Justamente. Até nós temos um certo investimento da iniciativa privada no desenvolvimento da pesquisa, mas quando isso é concluído, o pesquisador... muitas vezes ele não repassa à empresa que participou do processo toda a íntegra do seu trabalho. Então há, na verdade, que se fazer uma boa parceria, integrando a iniciativa privada, que eu acho que é o melhor parceiro que nós temos hoje, a iniciativa privada, que vai contribuir para que esses trabalhos não permaneçam guardados, que eles saiam da gaveta e cheguem até o produtor rural. Então a iniciativa privada hoje é muito importante. O governo ele fornece um incentivo para a pesquisa, e a iniciativa privada é que precisa estar mais próxima desses pesquisadores para trazer o benefício à população.
Senhor Edson Schmidt, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Agradeço e fico à disposição. Um abraço.
Conversei com Edson Schmidt, que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia. Falou um pouco sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Ele começou dizendo o seguinte, que hoje no campo tem investimento científico e técnico que ultrapassa muitas empresas de produção industrial. Ele citou, por exemplo, o milho, desenvolvimento da produção agrícola no milho. Falou da integração lavoura, floresta, pecuária, como uma das possibilidades de melhora na qualidade do tratamento da terra e da própria produção agrícola. Falou dos solos degradados no Brasil, que podem ser recuperados por ciência e tecnologia e não necessita derrubar, né, mais... matas para expandir a produção. É uma forma de mostrar que a ciência e tecnologia é uma resposta para muitas coisas. Está na nossa mesa, naquilo que a gente come, mas principalmente pode melhorar a qualidade de vida no campo e, por consequência, de toda a população. É a nossa série Agronegócio. Amanhã nós vamos conversar com o presidente executivo da Cocamar. Nós vamos falar sobre cooperativa, produção agrícola, empresa agrícola, a profissionalização do homem do campo e da administração do agronegócio.